voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Voltamos! E oi para você que está aí conosco. E olha só que nós temos mais participações. Participe você também enviando mensagem para 21 98486 7633. E se quiser nos ver, acesse a página da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriojanero.digital. E nós temos aqui a Ditinha Araújo. Oi para ela, para todo mundo de Taquara e para todo mundo de Jacarepaguá.
Olá.
E ela nos cumprimenta. Boa tarde. Lindas, lindas é por conta dela.
Obrigada.
Ela, linda. É, Ceira e Luz Marina. Graças a Deus, ouço todas as noites a evocação de Ave Maria.
Ai, fico contente. Meu elo.
Na escuta e amando o programa. Gratidão e que Jesus as abençoe. Paz
amém,
e luz.
Amém.
Gratidão, Ditinha. E a Rogéria, da Tijuca. Oi para ela e para todo mundo da Tijuca. E ela diz, escuto Ave Maria toda noite.
Graças
Gratidão.
A Deus.
Obrigada. Paz e luz. É. Ah, boa tarde.
É
que bom vê-la por aqui, Rogéria. É. Sentindo falta de você nos outros programas, hein? Ai, ai, ai.
Obrigada.
Mas, então, nós estamos falando sobre a questão da família. E sobre a questão de, assim, se um dos dois perdeu emprego, né? O combinado. Como falamos no primeiro bloco, a qualquer momento os combinados podem mudar, desde que sejam ditos. Porque se você se cala, vai criando um vácuo que as pessoas não percebem. E aí, como você disse no primeiro bloco, às vezes acontecem muitas separações, rupturas de relacionamento, porque não houve diálogo, não há necessidade de DR ou de discussões, muito menos de brigas, mas de uma conversa leve, de sincera, falar realmente o que gosta, o que não gosta, saber no momento de falar e como falar. E se tiver exemplo de algo, né? Ah, eu não gostei disso, eu gostei daquilo. Exemplo, como ela deu o exemplo das flores, né? Eu gosto, eu trago, eu coloco. É importante. A gente vai afinando o relacionamento. E aí, a respeito do trabalho, qual é o papel da mulher no trabalho?
É, assim, eu tiro por mim, né? Eu, aos 35 anos, eu me vi divorciada. E não foi uma perda de trabalho, mas foi um companheiro que ajudava financeiramente. E que, até então, o que, que acontece? O que eu vejo, assim, eu casei, tive meu primeiro filho com 23, depois o Ivan com 23, a Karina com 24... E o que a gente vê, que, como mais uma vez eu falo, eu venho de uma geração onde o homem era o provedor. Ainda tinha isso do homem ser o provedor, e eu perguntava, mas quanto que eu tenho que gastar? Gasta o que você puder, gasta o que você quiser. Aí eu falava, meu Deus, você quer... Mas não tem uma meta, não? E nunca tinha meta. Quando eu me vi divorciada, o maior, de novo, a parte econômica. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Mesmo que você hoje, mulher, não esteja trabalhando, é muito importante, e para aquelas que estão trabalhando, como a Ceira falou, a conversa, olha, eu ganho X, o outro ganha Y. Um é mais, o outro é menos. O que, que você pode arcar? Ah, eu posso arcar com a luz e a água, a gente divide o mercado. Uhum. Eu posso arcar com o colégio. Então, essa conversa que eu tive uma vida de casada, que meu marido não tinha essa conversa. E eu peço para vocês que estão no relacionamento e que vocês não sabem quanto que o marido ganha, quanto que você pode gastar e que vocês gastam. Ah, mas ele me deu o cartão, eu posso gastar. E ele nunca reclamou. Mas tem uma hora que dá ruim. Não estou agorando ninguém, mas tem uma hora que dá ruim. Então, você, quando você tiver a sua vida, mesmo a sua vida individual, que você não esteja casada, não esteja em nenhum relacionamento, não esteja dividindo nada com ninguém, o seu trabalho, você, mulher que trabalha, primeira coisa, você tem que fazer rotinas e tirar sempre um tempo para você. Meia horinha, uma horinha, tire para você. o seu salário tire sempre um mimo para você, porque aquele dinheiro você trabalhou o mês todo, não é numa boutique cara. Às vezes é um cabelo, é uma unha, é uma massagem, é algo que te favoreça, que te deixe feliz e que você veja em você o fruto daquilo ali. E eu tinha isso muito, então toda vez que eu recebi, aí depois eu fui trabalhando, né, consegui como professora, trabalhei, e é muito importante você saber conduzir a sua vida e principalmente não crie uma ilusão de que você pode, você é a super mulher, a mulher maravilha, que tudo que seu filho pedir você vai ter que dar, não é. Então, quando meu filho, ele virou, eu, na época até recebia pensão, tudo mais, aí uma pequena parte aqui da minha vida pessoal, aí ele queria na época era o videogame, o Atari, aí ele falou assim: meu pai disse que dá pensão e que você tem que comprar o meu jogo. Aí eu falei: ah, é? Então tá bom. Aí eu botei todas as contas em cima da mesa e eu falei: o que sobrar você pode levar para o seu Atari. Aí ele olhou, na época ele já sabia somar: mãe, tá faltando. Nunca mais. Nunca mais ele me exigiu algo, porque eu mostrei a realidade para ele. E a gente, às vezes, não... Ah, mas aí eu já separei, já está sem o pai, já está sem a mãe, e eu ainda vou ficar mostrando a parte financeira? Sim! Porque você criar dentro de uma realidade, dentro de uma coisa, dentro de algo que é real, é sólido, que faz parte da vida de vocês, família, e vai fazer parte da vida dele, homem, futuro marido, futura esposa, profissional, que ele tem que andar aonde o pezinho alcança. E a gente, às vezes, a gente peca por isso. Então, eu sempre criei dentro da realidade do que a gente gasta. Então, o trabalho, eu acho que é isso. Então, não trabalhe para correr, para suprir tudo o que você acha que, você, que seus filhos merecem. Mas trabalhe para ter uma vida digna, que não falte o arroz e o feijão, mas dentro do ovo. Um dia vai poder o ovo, outro dia vai poder a salsicha, outro dia vai poder o contrafilé. Mas sempre pisando na terra, no chão.
Exatamente. É, e é assim fundamental, quer dizer, o que você está trazendo, porque, gente, amar não é passar a mão na cabeça nem fazer não. Todas as vontades, né?
Não.
Amar é educar, amar é colocar limites. Tudo isso traz segurança. Se você dá, como o exemplo que a Luz Mariana disse, né? Que não faça isso. Porque se você dá, vai chegar uma hora que você não vai conseguir dar. E aquela criança, entendeu? Foi acostumada a ter tudo que queria. Ela vai dar um jeito de conseguir. E aí pode ser muito complicado. E a responsabilidade é de quem cria também. Não é apenas da pessoa que está fazendo algum equívoco, né? Que está cometendo algum equívoco. Então, cuidado com isso. É pés no chão, como a Luz Mariana falou. E outra coisa assim, fundamental que ela está trazendo é a sua responsabilidade, entendeu? Com a sua encarnação. Se você estuda, se você tem uma profissão, ou se você tem um dom, né? Tem gente que assim, faz coisas maravilhosas e vive daquilo. Seja artesanato, né? Seja tudo, assim.
É. Todo
né?
Trabalho é digno.
Com
todo
certeza absoluta. É todo o trabalho. É. Né? Então, quer dizer, se você tem uma profissão, faça a sua profissão, né? Seja a melhor que você puder naquela profissão, naquela escolha. Ah, eu não gosto, eu faço porque eu preciso. Tudo bem. Enquanto você faz porque você precisa, procure algo que você goste. Né? Tem tanta gente, ah, mas eu não consigo trabalhar e estudar. Tá, veja a alternativa. Às vezes tem cursos assim super rápidos, tem opções. Abra o leque, né? Converse com as pessoas, conheça as possibilidades. Investir em você não é um investimento errado. Invista em você. Porque se você não investe, nem se você trabalhar numa empresa, a empresa, se você mesmo não acredita em você, por que a empresa vai acreditar? Quer dizer, não é porque você está com a carteira assinada que a empresa tem que te fornecer tudo. Não. Busque. É. Conheço várias pessoas que falam assim: não, mas eu quero chegar naquele patamar ali. E faz por onde? Estuda, trabalha, e faz, e acontece. E vai se dedicando até chegar lá. Mas com o cuidado que a Luz Mariana disse desde o primeiro bloco. O autocuidado, o cuidado com a sua saúde, com o seu bem-estar. Não queira abraçar o mundo, não queira fazer tudo. Quando a gente se separa e que tem crianças pequenas, a gente precisa muito de ajuda, de apoio. É difícil, às vezes as pessoas desenvolvem uma culpa, se cobram demais, porque tem que ir para o trabalho, quem é que vai ficar com os filhos?
Aí quer suprir materialmente, não é.
Não é, não tem compensação, tá? Não é isso. O tempo não precisa ser de quantidade, embora a gente gostaria, provavelmente as crianças também, mas tem que ser de qualidade. Quando estiver junto, esteja realmente, esteja de fato. Não é estar assistindo televisão ou mexendo no celular. É estar de fato. Perguntou alguma coisa, como é que foi seu dia? Para o filho ou para a filha, para quem quer que seja. Escute. Escute como foi, dê atenção. E é aquela história, tem gente que pega o desenho da criança e prende na geladeira. Tem gente, infelizmente, que amassa e joga no lixo. Então, quer dizer, fica difícil, né? A gente está educando uma criança, tem que valorizar o que ela faz. Ela está fazendo e muitas vezes com um sorriso enorme ela traz para você. Então, quer dizer, é a qualidade, isso a gente educa. Trabalho é fundamental, mulher tem um papel importantíssimo no trabalho. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com mulheres e tem mulheres que passam por situações muito complicadas no trabalho, onde quer que estejam, né? Dependendo de quem esteja lá, da cabeça de quem esteja, passam situações constrangedoras.
Sim.
Ou situações que não gostariam de ter passado. Sim. Quer dizer, procure sempre alguém com quem você possa falar. E o ideal é que uma mulher consiga apoiar a outra. Não é criar intrigas, criar fofocas ou mentir. Há uma diferença enorme e uma responsabilidade muito grande. Se você for falar alguma coisa, que seja verdade, saiba com quem falar e como falar.
Muito bom, é verdade. É o que essa coisa da união entre as mulheres, ela é essencial, ela é tudo, principalmente a sua filha.
Ouça.
A sua filha,
perfeito.
Ela é sua amiga. E ela precisa de você sendo a amiga dela. E muitas das vezes há uma certa... Com isso, de repente, a geração saúde, a geração marombada, as mães querem competir com aquela idade onde você não cabe mais. Onde, assim, eu quero me sentir bem, mas dentro da minha idade. Não assim, eu quero ficar bem, mas dentro do que eu tenho como valores. Eu não posso ultrapassar. Então, o filho, às vezes a gente... Uma filha, como a Ceira falou, nós somos... Tem gente que é novinha com espírito velhinho. E tem gente que é velhinha com espírito novinho. Então, não é porque às vezes a sua filha é uma menina ainda, é uma adolescente, que ela não vai saber compreender o porquê você está triste, o porquê você está mais calada. Se abra com a sua filha. Se abra com o seu filho. Porque eles são peças ali que Deus colocou ao seu lado. E às vezes são espíritos de longa data amigos.
Mas
e
aí,
que estão ali.
Aí tem assim, um detalhe assim, fantástico de você ter bom discernimento. Né? Se, como ela citou, né? Ela citou exemplo de um filho e uma filha. Né? Com quem falar, o que falar e como falar. Né? Tem que ter o respeito, porque às vezes a gente acha que vai entender e não vai. E uma coisa que eu peço encarecidamente, com todo o carinho do meu coração, não se zangue, não fique triste, mas realmente com todo o carinho do meu coração, havendo a ruptura no relacionamento das duas pessoas, por favor, por obséquio, não fale mal do outro para os filhos, independente da idade deles. São filhos. A relação de pai e filhos, de mãe e filhas, é a relação deles. Não tem nada a ver com os dois adultos que se relacionavam. Muitas vezes, quando acontece uma ruptura, seja de namoro, seja de relacionamento, seja de casamento, seja do que for, a iniciativa é de um deles. O outro nem sempre aceita bem. Normalmente não aceita. Não use os filhos,
como
independente
armas, né?
da idade, entendeu? Para jogar contra o parceiro ou a parceira, tá? Não faça isso. Quer dizer, existem coisas em que a gente pode compartilhar, existem coisas que a gente não deve compartilhar. Relacionamento homem-mulher, homens, mulheres, os relacionamentos a dois são relacionamentos a dois. Não traga para dentro desse relacionamento os filhos, eles não têm nada com isso. Ok? Então, às vezes, a pessoa é uma excelente mãe, é um excelente pai, mas não é um bom companheiro, não é uma boa companheira para aquela outra pessoa. Faz parte. É. Às vezes, iniciaram por uma determinada razão e viram que não ia dar certo. É. Quer dizer, quando há uma separação amigável, isso é mais fácil, mas quando não há, é mais complicado e tem que haver respeito. É. E, assim, a nossa responsabilidade enquanto pais não acaba, né? Independente da idade dos filhos. É. Então, a responsabilidade... Pai e mãe são aqueles dois ali e acabou. Né? Você pode desenvolver um bom relacionamento, mas nunca abra mão, entendeu? Da sua responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, mesmo que morem separados em outros estados, em outros países, seja onde for. A responsabilidade dos dois. Mas nós temos uma participação aqui de um amigo muito querido. Torcemos muito. Acho que o Pablo Acesso sabe quem é. Álvaro de Oliveira Dias. É um prazer enorme. Que bom que você passou aqui pelo programa. Oi para ele, para todo mundo de Campo Grande. E ele traz saudações, Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer, Campo Grande, Rio de Janeiro. Oi para o Álvaro e para os dois grupos espíritas.
Isso.
Ai, que coisa boa, né? Dois grupos espíritas, tá vendo que coisa boa? Eu quero ver quando é que você vai participar do Vem Participar, representando os grupos espíritas, tá vendo? Isso é importante. Deixa eu ver quem mais aqui, porque tem mais uma participação. É a Simone Salcedo Rodrigues, da Ilha do Governador. É, oi para a Simone, oi para todo mundo da Ilha do Governador. A Ilha do Governador é onde está fisicamente a Rádio Rio de Janeiro. Porque tirando o físico, que é o prédio, aqui as instalações e essa equipe maravilhosa da Rádio Rio de Janeiro, sem a qual vocês não estariam nem nos vendo, nem nos ouvindo, ela está no coração de todos nós.
E para quem não sabe, Simone é minha irmã. Obrigada, minha irmã.
Ah, que
tá
bom.
Está me prestigiando aí.
E ela diz, boa tarde, meninas. A procrastinação é um grande problema. A mudança requer trabalho, então, para termos sucesso e uma saúde mental, importantíssimo, temos que mudar e mudar para o melhor. Perfeito. Eu sou amiga dos meus filhos, pois sempre parei para escutá-los. Parabéns. E ela usou o termo correto, escutá-los, e não apenas ouvir. Eu lembro que quando eu era criança, eu queria a atenção da minha mãe, mas ela nunca podia. Eu ficava frustrada. Então, prometi ser diferente com minhas crias. É isso aí, parabéns. Um beijo para todas vocês e para minha irmã Luz Marina.
Beijinho.
Aqui a Simone do Bazar da Assistência.
É Simone do Bazar.
Ah, isso aí. E quem não conhece ainda a Assistência, aproveite para conhecer o Bazar
verdade,
também.
Verdade, verdade.
Fica lá dentro. E tem muita coisa boa. É. Deixa eu ver que tem mais alguma coisa aqui. Opa, não, não. É, ah, peraí. Não, aqui não. Então, estamos indo, estamos caminhando.
É.
Participe, mande sua mensagem para o telefone 21... que é Rio de Janeiro, 984867633, ok? Estamos aguardando sua participação, porque estamos caminhando para o final do programa.
Eu gostaria de falar assim, porque essa parte que a Simone falou, da nossa mãe, né? Essa coisa do trabalho da mulher. A minha mãe foi uma pessoa muito guerreira, né? Nossa mãe. E era aquela pessoa que, aonde tinha uma oportunidade, ela ia lá para ganhar um dinheirinho a mais. Uhum. E com esse dinheirinho a mais, meu pai, que era o servidor público, mas fez a minha casa, fez a casa da minha irmã, do meu irmão. E sempre... E, mas a minha mãe, ela não era aquela mãe que fica nhenhenhen, assim, filhinha, filha de beijar, de abraçar, aqui a comidinha para você, não tinha isso. Eu só lembro, porque eu era mais velha, são 10 anos de diferença, minha irmã tá, não vou nem falar a sua idade, tá, Simone? Aí ela...
Não vou nem dedurar que ela já falou a dela no primeiro bloco, tá? É, quem... Então, acabou de falar que a diferença de 10 anos já era.
Quem tava lá já ouviu. Aí, aí ela fala... Aí, uma vez, aí eu ficava também aborrecida com a minha mãe, que ela não ouvia aquela coisa. Aí, numa das vezes, essa coisa de adolescente, eu virei pra minha mãe e falei assim... Poxa, mãe, você não é uma pessoa que você não dá beijo, você não dá abraço. Aí, numa das poucas vezes que ela me olhou, e ela falou assim, Marina, a gente não pode dar o que nunca teve. Caraca, aquilo me doeu.
É, a gente se emociona, né? São coisas assim, a gente estava falando há pouco tempo de lembranças, de recordações, a gente passa por situações muito complicadas. Mas é quando a gente fala, né, que a boca fala do que o coração está cheio, quando a gente fala de que a gente dá o que a gente tem, é, quando a pessoa não recebe, por isso que a gente falou logo no primeiro bloco, você sabe a história dos seus pais, você sabe a história da sua família, às vezes a pessoa nunca aprendeu a abraçar, nunca foi abraçado na vida. Então, é, a gente tentar conhecer o outro lado da história, né? Tentar conhecer as outras versões é muito importante, até para aliviar o coração e para entender, porque isso diminui a amargura de não receber, né? Verdade. A gente passa a entender, o entendimento está estudo,
nossa,
né?
E depois daquele dia eu passei a olhar minha mãe, gente, então que seja eu a mostrar o que ela nunca teve.
Perfeito. Gostei disso, hein? Vai abraçar e beijar muito mamãe, tá vendo?
Então, daquele momento eu parei de brigar, parei de questionar, parei de apontar dedos.
Muito bem.
Não, como é que eu posso fazer isso? E ali, aí demorou mais um pouquinho, ela teve uma doença grave e foi embora. Uhum. E graças a Deus eu tive a chance de estar em paz com a minha mãe e... Quantos de vocês que estão me ouvindo agora não estão em paz com a mãe de vocês? Gente, mãe é algo sagrado, é algo que ela vai te amar agora, pro resto da vida. Ela pode não ser a mãe que você espera que ela seja, mas ela vai ser a sua mãe. Então, abrace sua mãe, procure sua mãe, converse, tenha paciência, porque mãe é mãe.
É, e aproveitando a deixa da Simone também, quer dizer, eu já atendi uma pessoa que era assim, quer dizer, não tinha a família que gostaria de ter, mas formou a família que gostaria de ter. Então, quer dizer, às vezes a gente não tem assim o que a gente gostaria, mas a gente pode se propor a fazer, né? Que foi também o que a Luz Mariana trouxe no primeiro bloco, né? Não fique esperando os outros fazerem, os outros resolverem. Faça o seu melhor, faça a sua parte, faça acontecer. Ah, eu queria tanto... Faça acontecer, busque. A gente é... E aí a gente está falando nesse segundo bloco da questão do trabalho. Às vezes você não trabalha, né? E acontece um divórcio, uma separação, você precisa iniciar o trabalho. Ou às vezes você, mesmo com uma pessoa do lado, né? Estão as duas pessoas juntas. Às vezes as duas pessoas aposentadas, as duas pessoas... E aí, de repente, você resolve trabalhar. Converse também. Porque às vezes a pessoa está acostumada com você dentro de casa... Né? E aí, de repente, você passa a não ficar mais dentro de casa, né? Então, converse também. Olha, eu estou me voluntariando, ou eu vou trabalhar em algum lugar, ou a gente está precisando de uma renda extra, né? E apareceu essa oportunidade. Converse. Olha, vai ficar assim. Então, daqui para frente, como é que a gente faz? Combine. Porque parceria, gente, a gente caminha junto. Se um começar a acelerar e correr, vai dar ruim. Se o outro cair e escorregar, entendeu? A pessoa que está na frente não vai nem ver. Às vezes não vai perceber, mesmo você gritando, dependendo da distância, não vai ouvir. Então, quer dizer, o caminhar junto é caminhar junto, é lado a lado. É um ouvindo, escutando, aliás, com atenção, o outro. É compartilhando pensamentos, sonhos, desejos, o que, que se espera. Estou satisfeito com o que a gente chegou até aqui. Quero alguma outra coisa, quero transformar. É conversa. Comunicação é fundamental. Converse com parceria. Às vezes há momentos na vida da gente, ou por uma dificuldade, ou até por um problema de falta de saúde, né, de doença, é preciso fazer como se fosse corrida de revezamento, né? Olha, agora você carrega porque eu não tenho condição, né? Então, é um período, às vezes um período longo, às vezes tem um desencarne, e até as pessoas que estão acostumadas uma com a outra, quando um vai, normalmente, né, a gente não vai de mãozinha dada, a gente veio sozinho e vai embora sozinho. Então, normalmente, vai um na frente do outro. E a gente precisa se preparar para essas coisas, né? Ter momentos bons, não desperdiçar os momentos brigando, discutindo. Ter momentos bons, construir boas memórias. É. E se preparar para esse, assim, afastamento como se fosse, assim, uma viagem momentânea. Dependendo de como a gente se comporte, né? De como a gente esteja plantando, a gente vai colher e o encontro é próximo.
Né? Verdade. E as pessoas, assim, com você falando da viagem, né? E até hoje, quando meus irmãos estão com algum problema, assim, eu sinto a presença da minha mãe, aquela tristeza, aquela vontade de chorar, estou lavando a louça, alguma coisa. Aí eu falo, mãe, olha só, você já fez a sua parte.
Perfeito.
Meu irmão, minha irmã, todo mundo crescido. deixa que eles vão se resolver. Aí vai aquela leveza, aí vai embora.
Amém.
Porque mesmo que eles estejam, não estejam, nós não estejamos vendo, eles estão em conexão conosco. Eles se alegram e se entristecem. Por isso que a gente tem sempre que dar força para eles também do outro lado.
Isso é fundamental. E a gente está terminando o programa, é só o tempo de dar tchau. Mas essa última fala traz sempre assim, aquele nosso compromisso de orar por quem partiu. A gente ora por quem está aqui e a gente ora por quem partiu. Gratidão imensa, Luz Marina.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Gratidão, Pablo. Gratidão, ouvinte, internauta. E até a próxima.
Beijo.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.